DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, com as principais notícias desta manhã de quarta-feira. O líder dos separatistas pró-russos, que raptaram observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, fala em progressos nas negociações para que os observadores sejam libertados. Ontem, ativistas pró-russos ocuparam mais edifícios oficiais de uma cidade no leste da Ucrânia, desta vez em Lugansk. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano John Kerry avisou que o território da NATO é inviolável e que os Estados Unidos defenderão todas as suas parcelas. Em Moçambique, o recenseamento eleitoral foi prolongado por mais 10 dias. Foi uma decisão tomada pelo Conselho de Ministros moçambicano depois de mais de 16 mil potenciais eleitores do distrito da Gorongosa não terem conseguido recensear-se, entre eles Afonso Vilhacama, o principal líder da oposição. O recenseamento eleitoral termina a 9 de maio. De visita à França, o presidente angolano José Eduardo Santos convidou as empresas francesas a investir mais em Angola. O presidente angolano acrescentou que Luanda quer alargar a cooperação com Paris, escreve a agência de notícias Lusa. Por sua vez, o chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius, falou numa nova etapa nas relações bilaterais e elogiou a contribuição de Angola para a resolução dos conflitos na região dos Grandes Lagos e na República Centro-Africana. Na Líbia, homens armados atacaram o Parlamento em Trípoli. O Parlamento preparava-se para eleger um novo primeiro-ministro. Os deputados tiveram de adiar a votação, que está agora marcada para a próxima semana. A nível oficial, não foram avançados pormenores sobre os homens armados e sobre o motivo deles atacarem o Parlamento, mas alguns deputados disseram que o ataque foi realizado por apoiantes de um dos candidatos, depois de circularem rumores de que ele perderia a votação. As Nações Unidas levantaram o embargo à venda de diamantes da Costa do Marfim. A ONU justificou a decisão com o facto de o país ter registado progressos no restabelecimento da segurança, paz e estabilidade. O embargo foi imposto em 2005, quando o país estava em guerra civil. O Conselho de Segurança da ONU aliviou também o embargo de armas, permitindo às forças governamentais da Costa do Marfim comprarem armas leves, sem que seja necessária autorização prévia. As Nações Unidas pedem um cessar-fogo no Sudão do Sul. Toby Lancer, responsável pelas operações humanitárias da ONU no país, diz que o cessar-fogo permitiria o plantio e a deslocação segura dos cidadãos. Lancer sublinhou que 7 milhões de pessoas estão em risco de insegurança alimentar no Sudão do Sul. O conflito, que começou em meados de dezembro, já fez milhares de mortos e obrigou mais de 1 milhão de pessoas a fugir de suas casas. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assinou uma lei que permite aos homens casarem-se com quantas mulheres quiserem. Criticado por deputadas quenianas, é a primeira vez que o casamento poligâmico foi definido na lei do país. Muitos dos 42 grupos étnicos do Quênia não limitam o número de esposas que um homem pode ter, contando que ele tenha condições financeiras para tal. No desporto, o Bayern de Munique foi afastado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O clube espanhol ganhou ontem à noite por 4-0 em casa do Bayern. Sérgio Ramos e Cristiano Ronaldo marcaram 2 golos cada. Hoje à noite decide-se quem irá jogar contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões em Lisboa. Frente a frente para a segunda mão das semifinais estarão o Chelsea e o Atlético de Madrid. E depois de ouvir duras críticas do Comitê Olímpico Internacional sobre a preparação dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil, o Comitê Organizador Local assegurou que as obras no Rio de Janeiro ficarão prontas a tempo e horas. Palavras que se seguiram às declarações do vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, John Coates, que disse que a preparação dos Jogos do Rio de Janeiro era a pior com que se deparou em 40 anos de vida olímpica. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
República Centro-Africana enfrenta mais um problema, a malária. Angola prepara o primeiro censo geral da população após a independência. E na Liga dos Campeões, Real Madrid trucida Bayern de Munique. Fique conosco. Os confrontos sectários na República Centro-Africana arrastam-se há mais de um ano. O Prémio Nobel da Paz, Desmond Tutu, alertou para o perigo do país estar à beira do genocídio. Os confrontos continuam a matar centenas de pessoas e a provocar milhares de desalojados. E agora, com a chegada da estação das chuvas, os campos de refugiados são fustigados com mais um problema, a malária. Os hospitais não estão apetrechados com os equipamentos e medicamentos necessários e faltam médicos. Uma em cada 7 crianças acaba por morrer antes dos 5 anos com a doença. A reportagem é de Antia Dickens e foi adaptada por Nuno de Noronha.
As camas da unidade de enfermaria pediátrica do Hospital de Bangui estão coladas umas às outras. À volta de 300 pequenos pacientes, respiram o ar pesado de um compartimento exíguo para tanta gente. A maioria sofre de malária, como é o caso da filha de 2 anos, de Jasmine Bissakuno. A menina está há 5 dias na unidade e apresentou pequenas melhorias desde o início do internamento, mas a mãe continua preocupada.
A situação é muito difícil.
Aqui a situação é muito difícil porque não há a medicação correta. Muitos acabam por morrer ao fim de alguns dias.
E depois de jour en jour, on meurt.
A malária é a principal causa de morte de crianças com menos de 5 anos na República Centro-Africana. E de há um ano para cá, a situação piorou. Os combates entre milícias muçulmanas e cristãs já deslocaram mais de 700 mil pessoas. Nos campos de refugiados, a malária espalha-se com facilidade, como explica Jean Moyen, um médico do Programa de Combate Estatal à Doença.
Devido à crise no país, muitos perderam as casas. Os acampamentos estão superlotados e as condições de higiene são precárias. Nós tentamos ajudar com o apoio das organizações internacionais para, por exemplo, distribuir mosquiteiros.
No maior armazém do aeroporto de Bangui, 300 mil pessoas vivem sem teto ou sem uma tenda para se abrigarem. A Organização Médicos Sem Fronteiras vai cuidando dos muitos pacientes que todos os dias engrossam as longas filas de espera em frente à estação de tratamentos improvisada. O trabalhador Clément Chauvel descreve a falta de necessidades básicas.
As condições de vida no campo de refugiados são terríveis. Faltam abrigos, água, alimentos e os cuidados médicos não são suficientes. As pessoas precisam desesperadamente de ajuda e de tratamentos médicos para sobreviver.
Neste campo, dezenas de pessoas são diagnosticadas todos os dias com malária. E na altura da estação das chuvas, os mosquitos encontram nas poças de água as incubadoras ideais. Laurent Pung, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, salienta a necessidade de uma ação rápida.
Neste momento é muito importante distribuir redes mosquiteiras. Durante a estação chuvosa, a malária pode aumentar drasticamente. Precisamos de prevenir casos e oferecer proteção.
Na enfermaria do Hospital Central de Bangui, as crianças repousam em camas protegidas por pequenas redes. Os pais, no entanto, que prestam os cuidados diretos aos filhos, dormem em esteiras no chão, desprotegidos. Jasmine Bissakuno teme pela vida da filha, mas também pela própria vida.
É realmente pior que outras maladies. Il faut que vous vouliez notre secours.
A malária é muito pior que outras doenças. O governo precisa de fazer alguma coisa para nos ajudar.
Nuno de Noronha, DW.
E esta manhã perguntamos-lhe o que poderá ser feito para travar esta situação na República Centro-Africana. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00499 17-58-982-73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Um ano das eleições, os nervos no Burundi estão à flor da pele. Ainda não foi anunciada uma data exata para as eleições presidenciais e parlamentares neste país africano, mas já começaram os atritos e as acusações mútuas, com a oposição a acusar o governo de tentativas de intimidação. Cristina Carripada.
Há umas semanas circulam no Burundi rumores de que o partido governamental Conselho Nacional de Defesa da Democracia, ou CNDD-FDD, está a armar sistematicamente os membros da sua organização juvenil. É uma conclusão a que chegou igualmente uma investigação interna das Nações Unidas no Burundi, tornada pública no mês de abril. O governo em Bujumbura rejeita as acusações. Em todo o caso, 10 anos após o fim da Guerra Civil, que custou a vida a centenas de milhares de civis, a propriedade privada de armas continua a ser um problema muito grande. Mas o vice-porta-voz do presidente Pierre Nkurunziza, Willy Niamitwe, diz...
Queremos que as próximas eleições corram tranquilamente. Mesmo que os rumores que circulam sejam falsos, podem causar distúrbios porque atemorizam as pessoas. Mas eu posso garantir que estamos a desarmar os cidadãos e não a distribuir armas.
Niamitwe refere uma campanha em curso desde 2009 que encoraja os cidadãos a entregarem as suas armas às autoridades. O número de armas confiscadas já terá chegado às 100 mil. Por seu lado, o governo acusa as Nações Unidas no Burundi de fomentarem a insegurança no país com as suas acusações e no passado dia 17 de abril expulsou o chefe de segurança da ONU, Paul Deby, do país. O estudante Louis Marcel considera que o governo está a tentar impedir investigações independentes exigidas pela oposição política e a sociedade civil. E acrescenta...
A nível regional, as administrações proíbem também comícios da oposição. E onde isso não é possível, a organização juvenil do partido governamental tenta intimidar a população de modo a impedir a sua participação.
Nas negociações de paz de 2000 que puseram fim à guerra civil entre milícias Hutu e a população Tutsi, ficou acordada uma presidência rotativa entre os dois grupos étnicos. Cada presidente está limitado a 2 mandatos. Mas a CNDD-FDD tenta agora alterar este equilíbrio precário. Em março, por pouco, conseguia alterar a Constituição e possibilitar mais mandatos ao presidente em exercício. Nkurunziza ainda não desistiu de apresentar uma terceira candidatura em 2015, embora não comente publicamente. Nas eleições de 2010, Nkurunziza foi o único candidato, pois a oposição retirou-se da votação depois de acusar o governo de manipular as eleições. Agora que a oposição volta a participar no escrutínio, o governo parece querer recorrer a meios pouco legítimos para impedir o seu avanço. E parece também querer fechar a representação das Nações Unidas, cuja tarefa consiste em assistir Bujumbura na luta contra a impunidade de criminosos e na defesa dos direitos humanos. Mas o trabalho desta representação depende da aprovação do governo. A comunidade internacional, em todo caso, considera ser precipitado pôr cobro à missão da ONU antes das eleições. O porta-voz do presidente não vê qual possa ser o problema.
A presença desta representação da ONU para a segurança impede a vinda de outras organizações e investidoras porque pensam que ela é indicativa de potenciais novos distúrbios. De qualquer maneira, não vamos suspender a cooperação com a ONU, que continuará a ter no terreno representações de agências como o Programa de Desenvolvimento ou a UNICEF.
Cristina Gripal, DW.
Aproxima-se a passos largos o Censo Geral da População e Habitação em Angola. É o primeiro censo depois da independência do país em 1975. A partir de Luanda, António Carlos fala-nos sobre os preparativos e tenta perceber até que ponto os angolanos estão informados sobre este censo, que deverá começar a 16 de maio.
Os últimos dados sobre a população angolana residente no país datam de 1970, à altura em que foram estimados 6 milhões de habitantes, tantos quanto se diz ter hoje Luanda. 44 anos depois, Angola prepara-se para lançar um processo que vai permitir conhecer quantos habitantes o país acolhe, em que lugares e em que condições. A máquina começou a ser montada há 4 anos e terá o seu arranque a 16 de maio deste ano, durando 15 dias. Depois deste Censo Geral da População e Habitação, deixarão de haver dúvidas e estimativas como aquelas que projetam atualmente 21 milhões de habitantes. As autoridades do país estimam que, com o recenseamento da população, possam ter uma nova visão das necessidades, das infraestruturas a construir e recursos financeiros a disponibilizar. O atual número de quadros efetivos, as suas profissões, onde estão e o que fazem, é outro dado a ser considerado. O país deverá beneficiar no seu todo dos dados que forem recolhidos e poderão ser singizados novos programas e estratégias conduzentes à melhoria da vida dos angolanos. Esta é a pretensão de quem dirige os destinos do país.
Maria Gonçalves e Marília Almeida são cidadãs que têm a ideia dos benefícios do Censo Geral da População.
O censo é importante para o cidadão porque permite distribuir melhor os recursos naturais.
Sabermos quantos profissionais temos em termos de áreas de formação. Por exemplo, quantos professores Angola tem, mulheres, homens, quantas crianças temos na fase da adolescência, quantos velhos temos.
Mas há quem não conheça ainda tão bem o que se vai passar.
Não sei quando é que vai acontecer.
Informações do censo? Não tenho informações.
O processo vai custar aos cofres do Estado mais de 50 milhões de dólares. O diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, INE, Camilo Seita, acredita que nesta altura, pelo menos quem tem acesso à comunicação social, vai estar envolvido no processo censitário.
Podemos afirmar que toda a população de Angola que tem acesso à televisão, à rádio, ou que consiga ler os jornais, os diversos jornais, estamos em crer que eles, pelo menos, já ouviram falar do que é o censo.
Nesta altura, decorre ainda um pouco por todo o país várias formações a candidatos a recenseadores. Serão, no total, 71 mil os recenseadores que andarão de casa em casa.
Vamos formar, neste último ciclo, 91 mil técnicos especializados para recenseadores e supervisores. Nestes 91 mil, nós vamos ter depois, no total, 71.291. Este é o número exato. Quando acabarmos a formação no dia 10 de maio, possamos naturalmente fazer as escolhas e começando com aqueles que tiveram notas melhores. É assim em qualquer avaliação que se faça.
Camilo Seita, diretor-geral do INE. O atual número da população angolana está estimado em cerca de 21 milhões de habitantes. António Carlos, em Luanda, para a DW.
DW, quarta-feira.
Chama-se Marco Civil da Internet. É uma legislação brasileira que foi aprovada este mês pela presidente Dilma Rousseff e que faz uma coisa: regula a utilização da internet no Brasil. Em traços gerais, o Marco Civil da Internet é uma espécie de constituição onde estão definidos direitos e deveres dos internautas. A legislação já foi considerada um exemplo a nível mundial, pois garante a liberdade de opinião na internet e o direito dos usuários à privacidade. Camila Campos com os detalhes.
Já sancionada pela presidente brasileira Dilma Rousseff, a nova lei que regulamenta a internet começa a valer no país em 23 de junho. A presidente ressalta o exemplo do Brasil para o mundo, especialmente após episódios de espionagem, como o escândalo sobre a Agência de Segurança Nacional Americana, envolvendo o ex-analista do órgão, Edward Snowden, que revelou a existência de um programa de rastreamento eletrônico do governo americano.
O Marco Civil brasileiro foi saudado como um exemplo para o mundo, para aperfeiçoar e democratizar a governança global da internet, para construir consensos e torná-la cada vez mais aberta, multilateral, democrática e transparente. Esses são objetivos com que o mundo tem de se preocupar imediatamente face aos inaceitáveis e condenáveis episódios recentes de monitoramento e espionagem na rede.
A presidente brasileira explica como funciona a nova legislação.
Com a nova lei, não importa se a empresa é brasileira ou estrangeira, ou se os dados estão armazenados aqui ou fora do país. Para todos os dados coletados no Brasil, vale a lei brasileira. Com isso, a partir de agora, qualquer cidadão que tiver seus dados utilizados e divulgados, sem a sua expressa autorização, pode recorrer à justiça para exigir a proteção de seus direitos.
O advogado especializado em direito digital, Alexandre Ateniense, explica quais são os direitos e deveres dos cidadãos.
E a liberdade de expressão, a neutralidade da rede, ou seja, as pessoas têm que tratar os dados que se trafegam pela internet de forma isonômica, sem discriminação dos usuários quanto ao tipo de conteúdo que eles acessam.
O especialista brasileiro aponta até onde vai o anonimato diante da nova lei.
Qualquer publicação de conteúdo, sobretudo ofensivo pela internet de forma anônima, deverá ser removido imediatamente, pois afronta a Constituição, com a possibilidade de condenação em danos morais, caso fique comprovado a origem de quem publicou esses dados.
O advogado, que é vice-presidente jurídico da Sociedade Nacional de Usuários de Informática e Telecomunicações, afirma que a legislação brasileira traz alinhamento com outras nações.
Traz exemplar um alinhamento do Brasil a outros países do mundo, Eslovênia, Holanda, Chile, que tem uma legislação específica para poder assegurar os direitos e deveres do cidadão na internet.
Questionado sobre qual seria, de fato, a viabilidade da nova legislação, uma vez que muitas leis brasileiras acabam não sendo praticadas, Alexandre Ateniense demonstrou estar confiante na aplicabilidade das novas regras.
Eu acho que esse risco, sinceramente, não existe, porque o Brasil é um dos países do mundo onde mais se encontra pedidos judiciais para remoção de conteúdos impróprios ou ilícitos na internet. Isso antes era não tão assegurado ou com muito êxito, porque os provedores não eram obrigados a guardar os registros eletrônicos. E a partir agora do Marco Civil, sim, os de acesso pelo prazo de 6 meses e de aplicativos pelo prazo de 1 ano. Isso significa que a sociedade vai ter mais segurança para punir eventuais ilícitos que possam acontecer pela internet.
De Belo Horizonte, Brasil, para DW, Camila Campos.
DW. Desporto.
O Real Madrid apurou-se para a final da Liga dos Campeões. O clube espanhol deixa para trás um Bayern de Munique destroçado. Esta terça-feira à noite, o Real Madrid foi à casa do Bayern ganhar por 4-0. Antes do jogo, o chefe do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, tinha prometido receber o Real Madrid num ambiente de inferno. Mas acabou por ser o Bayern de Munique a enfrentar na própria casa o inferno espanhol. O primeiro susto do Bayern foi logo ao minuto 9, a 18 metros da baliza. Um corte de cabeça correu mal ao guarda-redes bávaro Manuel Neuer e a bola foi parar às chuteiras de Gareth Bale. Bale chutou, porém, a bola não entrou na baliza. O Bayern esforçou-se, mas sem efeitos. 15 minutos depois do início do jogo, foi o primeiro canto para o Real. Modric chutou, Sérgio Ramos saltou e marcou de cabeça o primeiro golo dos merengues. 5 minutos mais tarde, cenário semelhante, desta vez num livre. Di Maria chutou, Pepe encaminhou e Sérgio Ramos bisou de cabeça. A seguir, o inferno do Bayern foi ainda pior. O clube alemão ficou desorientado e vulnerável aos contra-ataques do Real Madrid, algo que deu oportunidade ao internacional português Cristiano Ronaldo para conquistar mais um recorde. Após um passe de Bale, Ronaldo fez o 3-0, marcou assim o 15º golo nesta temporada da Liga dos Campeões, ultrapassando a marca de 14 golos numa só temporada do rival Lionel Messi. O Bayern de Munique começou a segunda parte com a noção de que seria preciso um milagre de 5 golos para passar à final da Liga dos Campeões, mas a cada minuto que passava, a ideia de uma vitória dos bávaros ficava cada vez mais distante. Ao minuto 89, Ronaldo marcou um livre direto e bisou, fechando o marcador. 0 bolas para o Bayern de Munique, 4 para o Real Madrid. No final do jogo, os jogadores do clube espanhol vestiram t-shirts que diziam, agora para a 10ª, já só falta a vitória na final em Lisboa para os merengues conquistarem o 10º título de campeão europeu. disse Arjen Robben, do Bayern.
Glückwunsch ao Real. Na primeira stunde 1-0, dann 2-0, dann ist vorbei.
Parabéns ao Real. Se sofremos um golo no primeiro quarto de hora e depois outro logo a seguir, acabou. Temos de continuar a jogar e dar o tudo por tudo pelos adeptos. Foi isso que fizemos, mas infelizmente não marcámos golos. Não estamos na final. Temos de aceitar o resultado e seguir em frente.
Clara Sache und akzeptieren und weitergehen.
Depois de prometer o inferno para o Real Madrid, o chefe do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, disse que após o 0-4 não havia mais a dizer. Acho que em noites como esta mais vale não dizer nada. O adversário dominou-nos claramente. Ao 2-0 ficou claro quem passaria à final. Hoje foi um desastre. O Chelsea e o Atlético de Madrid encontram-se esta quarta-feira à noite para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Um dos dois clubes irá enfrentar o Real Madrid na final de 24 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa. Segundo o treinador do Real, Carlo Ancelotti, não sei o que se passará na próxima semifinal. Creio que o Chelsea tem muita experiência nesta competição e do outro lado está uma equipa bastante forte neste momento, com muita confiança. Mas, na verdade, não interessa qual será a equipa que enfrentaremos na final. É apenas importante que uma das equipas na final é o Real Madrid.
One of these teams is Real Madrid.
DW. Espaço do ouvinte.
Na República Centro-Africana, os confrontos estão a agravar a situação dos milhares de deslocados e, com a estação das chuvas, os campos de refugiados enfrentam mais um problema, a malária. O que poderá ser feito para travar esta situação na República Centro-Africana? Foi a pergunta que lhe colocámos esta manhã. A Cristiane Vieira da Estara esteve a acompanhar as respostas. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Guilherme. Um ótimo dia a você e a todos os que nos acompanham. Passo a ler as participações deixadas na nossa página no Facebook. Johnny Ventura escreveu: parar imediatamente o fornecimento de armas. Maldito é o Ocidente que vende armas. A RCA não fabrica armas. Magno Cebola de Quelimane diz: uma vez que o conflito entre religião e etnia afeta diretamente os inocentes, sou da opinião de que haja uma conversação entre os grupos rivais ou mesmo uma intervenção superior da União Africana, mas que se faça algo para acabar com este sofrimento, porque são muitas vidas perdidas. Thomas de Pemba, Moçambique, diz: está muito difícil dar um comentário plausível para esta situação. Com este conflito étnico, cria também a dificuldade para chegar a uma unidade sanitária para ter tratamento. É um caos total. Cassute da Conceição Borges escreveu: este conflito étnico deve ser travado ou com diálogo ou mesmo com guerra com estes rebeldes. Com relação às assistências médicas e medicamentos, a OA deveria dar uma ajuda com o auxílio da ONU. Vasco Pacani Chalque diz: eles têm de acabar com a guerra em prol das pessoas que morrem sempre. Frei Efraim diz: isso é mal. Por que é que os outros países não acolhem os refugiados? Ou devem doar medicamentos, mas também com esse conflito não há como chegar aos hospitais, ele escreve. Elton Mendes diz: penso que primeiro é a ajuda humanitária que deve aumentar, mas também tem de haver um controle de armas que chegam a tais malfeitores, pois essa é a base que suscita tal guerra e assassinatos entre irmãos. Sobre a extensão do prazo do recenseamento eleitoral em Moçambique, também houveram muitas participações na nossa página no Facebook. O Apolo Nhantumbo escreveu: é um prolongamento acima do outro prolongamento. Eles têm um número exato mesmo de eleitores? Ele pergunta, e aí ele diz: eles não sabem que o número da população vai diminuindo devido à morte. Alberto Joaquim escreveu: o governo é que decide, mas será o povo a pagar, pois a Renamo poderá agir mais que esta tensão. Prorrogar e tirar os militares na Gorongosa seria a solução. Espero que os moçambicanos estejam unidos pela mesma causa e não pela perseguição. A paz eu quero para trabalhar a terra que Deus nos deu. Resolvam vocês, líderes. A história ilustra a verdade. Foram as participações de todos. Obrigada, Guilherme.
Muito obrigado, Cristiane. Fica por aqui mais uma emissão da DW. Obrigado por nos acompanhar.
votos de um bom dia.